Doutor Gerson, aproveitando a sua oportunidade, repercute bastante essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da maconha. O que, que muda na prática, doutor Gerson?
Bom, vamos lá, né? Antes, uma premissa, né? É uma decisão realmente polêmica. Polêmica não no sentido de valoração se está certa ou errada, não é isso. No sentido de que realmente ela traz uma consequência social bastante importante, né? Ela trata de um assunto muito importante, porque o uso, o consumo de drogas, ele é intenso em qualquer lugar, né? Em qualquer cidade. A gente percebe isso no dia a dia do nosso trabalho, né? Então é uma decisão bastante polêmica. Tanto é que ela foi gerada, ela iniciou essa decisão há 9, 10 anos, tá? E somente agora, em 2024, que ela chegou de tão polêmica, né? Ela chegou à sua fase final, enfim, houve a decisão final, de tão polêmica que ela é, porque envolve várias questões ao redor de toda essa discussão. Questões de legislação, questões de competência, questões de atuação do Congresso Nacional, do Poder Executivo com políticas públicas para educação das pessoas, orientação sobre os malefícios do uso da droga e o próprio tratamento dos usuários. Só abrindo parênteses, está bastante comum hoje na minha atividade, enfim, imagino os colegas também, a gente tem recebido muitos pedidos de internação compulsória decorrente do uso de drogas.
Sim.
Não vou dizer que é diário, mas quase diário. Então, tu vê que é, e eu tenho observado um aumento disso. Então, a gente pode imaginar que tem esse aumento também no consumo na sociedade. Enfim, essa decisão, ela estabeleceu algumas diretrizes, assim, muito, muito importantes. Primeiro, assim, vamos partir para algumas definições aí. O STF, nessa decisão, ele não legalizou a droga, nenhuma droga, né? Ele descriminalizou a maconha, né? Com base numa decisão que chegou até o STF, né? Eu sempre faço referência aqui que o judiciário, ele não atua de ofício, né? Ele não sai buscando litígio. Não, isso aqui eu vou decidir porque eu quero decidir. Não,
sim.
Chega ao Poder Judiciário. Em algum momento, se não me engano, é um processo de São Paulo, que teve vários recursos, chegou lá no STF. E aí a discussão era foi o artigo 28 da Lei de Drogas, né? Que trata do consumo. O artigo 28, isso é interessante, o artigo 28 ele menciona que quer importar drogas, genericamente.
Sim, não especifica qual.
Não especifica. O julgamento do STF especificou. A decisão ela foi direcionada, ela tem como objeto só a maconha, né, a cannabis sativa. Não fez referência às outras drogas. Até isso gerou até uma certa crítica, porque só a maconha, né? Enfim, já que o artigo ele menciona drogas no sentido genérico, mas como é uma decisão polêmica, imagina-se que seja talvez um primeiro passo que posteriormente será talvez abordado outro tipo de substância entorpecente. Mas enfim, então ela se refere apenas à maconha, dizendo que não é mais crime. Então o uso de cannabis sativa não é mais crime. Mas não legalizou.
Não legalizou. Isso é importante. Até um equívoco de interpretação que eu também tinha disso. Era a questão, legalizou, a pessoa pode então adquirir? Ela não pode, continua sendo crime. O que muda é a penalização.
Não, aí que tá. Não é crime, não continua sendo crime. O que o STF disse é que isso, não sendo crime, isso configura uma infração administrativa.
Sim.
Né? Que será analisado via procedimento administrativo, muito embora a cargo do Poder Judiciário, possivelmente como é hoje a cargo do Juizado Especial Criminal, do qual eu sou titular aqui em Lagoa Vermelha. Tá? Então não é mais crime, porém é um ilícito,
sim.
É algo que não é legal, por exemplo, a pessoa sair usando maconha, fumando maconha na rua, ou se ela for apreendida, se ela for abordada e com ela for apreendida uma certa quantidade de maconha, então, ela haverá um procedimento, né? A droga será apreendida, a autoridade policial notificará ela para que ela compareça então numa audiência no fórum, né? No Juizado Especial Criminal, Então, é isso que deve ser bastante pontuado, porque às vezes a mensagem que é passada e às vezes as pessoas divulgam nas redes sociais, não que houve a legalização do consumo da maconha. Não, houve a descriminalização, não é mais crime. Significa que aquele procedimento gerado em razão da apreensão não gera efeitos penais. A pessoa não vai ter mais registro lá como antecedente criminal aquela abordagem. Então, ela, numa hipótese, ela pode ser abordada várias vezes e aquilo não vai gerar nenhuma implicação criminal.
Sim.
Não terá antecedentes criminais, não gera reincidência, nada. E nessa interpretação que o STF fez do artigo 28, ele excluiu, lá são três, o artigo 28 ele prevê três sanções. Advertência, frequência a curso educativo sobre o uso das drogas e prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade nessa decisão ela foi retirada, não pode mais. Então sobraram essas duas, advertência e a frequência a cursos educacionais, que será aplicado nessa audiência, enfim... do procedimento administrativo esse que vai para o fórum.
E processos que já tramitavam antes dessa decisão, eles valem agora com a decisão ou pela forma de lei que tinha antes, quando ele começou?
Não, é pelo teor da decisão e até pelos comandos finais lá da decisão do STF, essa decisão ela atinge processos em andamento.
Em andamento também, tudo.
E não só isso, poderá atingir processos criminais que resultaram numa condenação da pessoa que esteja cumprindo ou que ainda esteja em andamento, de alguma forma, o cumprimento, porque o STF determinou que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, faça um mutirão carcerário. Né? Isso, creio que em breve será noticiado como que será feito isso, para análise de processos criminais que resultaram numa condenação por tráfico, né, de pessoas que, em tese, por essa decisão, não seriam considerados traficantes e sim usuários. Daí entra uma outra questão, uma outra diretriz do STF importante nessa decisão. A questão da quantidade, até 40 gramas. Então, na decisão, o STF ele trouxe uma diretriz que é uma presunção relativa, mas é uma presunção. A pessoa abordada que esteja portando até 40 gramas de maconha, ela é presumidamente usuária.
Uhum.
Usuária. Mas é uma presunção relativa. Significa dizer que ela será levada, pode ser levada para a delegacia, enfim, é feito o procedimento como usuária. Certo? É uma presunção. Por ser uma presunção relativa, isso não está na lei, né, essa quantidade. Isso o STF que fixou, tá? Porque a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela não prevê quantidade lá no artigo 28 para diferenciar o usuário do traficante. O STF fixou, mas também nos comandos finais lá da decisão instigou o Congresso Nacional que legisle sobre isso. Que ele faça às vezes do legislador para fixar uma diferenciação entre traficante e usuário com base num quantitativo, né? O que não sei se isso vai acontecer na prática. Mas enfim, é uma presunção relativa. Então, para todos os efeitos, a pessoa é apreendida com essa quantidade de maconha, né? De maconha, porque a decisão ela toda relacionada para a cannabis sativa, não, uhum, para as outras drogas,
sim,
toda ela. Essa pessoa, ela como presunção, ela não é traficante, ela é usuária. Claro que, havendo, por isso que é relativo, havendo elementos outros, né, circunstanciais aí que possam identificar que ela seja não usuária, mas traficante, como o tipo de embalagem, outras drogas junto com a maconha, né, espécies de drogas, as circunstâncias, encontrado com ele instrumentos que são típicos do tráfico, balança de precisão, cadernos de anotações, às vezes acontece isso, o próprio celular identificando. O comércio e tal, independentemente da quantidade, então ela pode ser enquadrada como traficante. Porém, o STF deixa muito claro essa situação, que para afastar essa presunção, né, tanto a autoridade policial como o juiz, depois na audiência custódia, se converter em preventiva essa prisão em flagrante, deverá fundamentar de maneira minuciosa, precisa, indicando exatamente por que aquela presunção está sendo afastada.
Uhum.
Qual presunção? Até 40 gramas é usuário.
Sim.
Ah, não é usuário? Por que que não é? Tem que fundamentar de maneira bem clara, bem específica. Já desde a autoridade policial, quando apreendeu a droga, né, identificou a pessoa, levou para a delegacia, formalizou o auto de prisão em flagrante, ela tem que fundamentar de forma bastante clara.
Sim.
Porque há uma presunção ali nessa decisão. E essa presunção ela somente pode ser derrubada, né, havendo uma fundamentação muito precisa, indicando por que que não é usuário, sim, pode ser traficante.
Nosso tempo ele é curto, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui, doutor, porque o assunto ele é amplo.
Ele é amplo.
Nesse mutirão carcerário, por exemplo, vão ser revistos processos. Daqui a pouco tem lá pessoas presas que não se enquadram mais na lei, não se enquadram mais no crime de tráfico e sim como usuário.
De acordo com a decisão do STF.
De acordo com a decisão, essas pessoas podem ser postas em liberdade se isso acontecer. E se algumas pessoas fizerem uma revisão processual, elas foram condenadas, hoje não se enquadra como tráfico e sim como usuário, mas já cumpriram a sua pena e estão em liberdade novamente. Uma hipótese. Essas pessoas podem, de uma certa forma, serem lesadas e entrarem com uma ação contra o Estado por cumprir uma pena de algo que hoje não é mais crime?
Eu acredito que não, porque aí você tem um fato completamente consumado e não dá para dizer que... Porque se toda a indenização ela tem como pressuposto um ato ilícito de alguém.
De alguém.
Né? Uhum. Da autoridade pública, enfim, do juiz ou do promotor, enfim... Tem que ter um ato ilícito para você pedir uma indenização, no caso, para o Estado, aí, né, que, por conta do encarceramento. E na época em que houve a condenação, a interpretação da legislação e, enfim, e do próprio artigo 28 da lei de drogas era outro, né, antes dessa decisão do STF. Então fica difícil aí se identificar ou automaticamente um ato ilícito que uhum. pudesse gerar uma indenização.
Sim.
Claro, estou falando aqui tudo em tese.
Sim, sim.
Não, eventualmente, se isso acontecer, terá que ser analisado, enfim. Mas eu acredito que não em função disso. Na época, lá, a interpretação, isso é próprio do sistema jurídico, né? As leis, as interpretações judiciais, elas vão evoluindo, às vezes elas retroagem.
Sim.
Depois elas evoluem de novo, enfim, é todo um contexto que tem por trás, às vezes é um momento político, um momento econômico, tem um monte de fatores que influenciam aí numa legislação, seja para o avanço ou eventualmente algum retrocesso.
Muito bem.